Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar de alergias? Alergias são um conjunto de reações causadas por hipersensibilidade do sistema imunitário, agentes que geralmente causam pouco ou nenhum problema na maioria das pessoas, hein? Essas doenças incluem uma lista enorme. Rinite alérgica, alergias alimentares, dermatites, asma, enfim. Para explicar, orientar sobre o assunto, nós estamos com a doutora Ana Carla Mello. Ela é pediatra, especialista em alergia infantil, conversando com a gente a partir de agora. Doutora Ana, boa tarde, prazer ouvi-la mais uma vez em nosso programa.
Boa tarde.
Tudo bom com a senhora?
Tudo bem.
Vamos falar um pouco justamente sobre essa questão, não é, da alergia, que pode ser refletida com várias doenças, como eu disse agora, ou vários processos alérgicos, não é isso?
Isso, você falou certo, falou exatamente.
E o que a gente pode passar com relação a essa questão da infância? Com o fato da infância, a criança está mais propensa a essa questão da alergia ou isso tem uma série de fatores que perpassa pela questão hereditária, genética e por aí vai, hein?
Isso. Na realidade, a alergia ela pode surgir em qualquer fase da vida. Mas quem tem história na família... ela tende a começar antes, na infância, que pode ser em forma de dermatite, de asma, que também é muito comum na infância, e também alergias alimentares, que são mais comuns na infância.
Agora, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte de uma coisa esporádica até a criança em uma situação, não é? É ter isso, ser por um pouco, por pouco tempo, e uma coisa de, olha, você é alérgica, você tem alergia, você tem asma, você tem rinite, enfim. O que diferencia, claro, de um corpo, de um organismo em desenvolvimento, se adaptando ainda ao nosso ambiente, e outra coisa de constatar que realmente é um processo alérgico?
Bom, alergia respiratória, tipo rinite, asma, depois de constatado que você é alérgico, você será para sempre alérgico.
Uhum.
Porém, você pode fazer um controle desse quadro e com o crescimento não ter mais sintomas, ou poucos ou raramente.
Uhum.
Entendeu?
E aí é feito o quê? Um exame específico para detectar justamente a asma, a rinite,
tem,
é isso, doutora?
Tem vários exames para detectar a alergia a quê e para a gente saber como está se apresentando. Às vezes, um alérgeno só... ele é capaz de apresentar rinite, asma e dermatite.
Uhum.
Então, isso precisa de um acompanhamento muito criterioso com o especialista.
Entendi. É por um processo de eliminação, é porque vai muito da observação justamente da pediatra, do pediatra, com relação aos sintomas que a criança tem, é isso?
Isso. O pediatra ele já identifica quando aquilo ali não é mais um quadro viral, principalmente pela persistência. Porque o quadro viral ele é ocasional. E uma criança que vive entupidinha, obstruída, por exemplo, a gente já pensa na possibilidade de alergia.
Uhum. E aí é feito o quê? Teste alérgico, é?
No primeiro momento, o teste é alérgico, para poder a família tentar evitar o contato. E, se necessário, tratamento medicamentoso.
Uhum. Agora, doutora Ana Carla Mello, eu gostaria que a senhora falasse justamente desse tipo de teste, não é? Porque eu já ouvi falar pessoas que passaram e disseram, olha, tem que saber que produto, se é um produto externo ou não, se é uma determinada situação, época de frio, um mofo, o que é feito para se chegar a dizer assim, não, você é alérgico a mofo, você é alérgico a um produto químico, como é feito essa abordagem?
Produto químico, geralmente, ele não dá alergia.
Uhum.
Ele dá um estímulo, uma reação ao sistema respiratório ou na pele, que isso pode não se repetir futuramente.
Uhum.
Tipo uma fumaça de cigarro, entendeu? Um cheiro forte de produto de limpeza. Pode ser que em algum momento a pessoa reaja, futuramente não, só porque é uma irritação.
Entendi.
Mas quem geralmente dá alergia na nossa população é o ácaro.
Uhum.
Então, como é que a gente descobre isso? Existem dois tipos de teste. O cutâneo, que é feito na pele, o resultado sai com 20 minutos. ou um exame de sangue, que o princípio é o mesmo, só muda o local. Uhum. Que um é uma coleta de sangue e o outro é um exame simples, feito no braço.
Uhum. E aí já constata a situação da criança, é isso?
Sim, se é alérgico ou não. Uhum. Algumas crianças às vezes começam com sintomas respiratórios e ela ainda nem é alérgica, ou nunca vai ser. Uhum. Então a gente precisa fazer essa diferenciação.
Uhum. Ô, doutora Ana Carla, gostaria que a senhora falasse um pouco. Essa reação que o organismo tem é um processo natural, não é? É justamente a questão dos anticorpos. Mas a pessoa que tem a alergia, isso não consegue essa proteção, é isso? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre essa situação.
Não, pelo contrário. A alergia não é uma falta do sistema imunológico. É uma atividade do sistema imunológico. Não é o mesmo, vamos dizer assim, a mesma parte do sistema imunológico que vai tratar uma gripe, que vai nos defender de uma gripe. É um outro braço do sistema imunológico. Mas, pelo contrário, ele trabalha mais. Uhum. Ele não está ineficaz.
Entendi.
Ele foi estimulado a identificar aquele alérgeno como estranho. Uhum. Aí ele tenta se defender e faz a reação, gera a reação.
Uhum. E aí, nesse aspecto, é que causa e traz os sintomas, não é isso?
Isso.
A senhora falou...
Nessa reação inflamatória. Uhum. do alérgeno com a reação com o sistema imunológico.
Certo. A gente está falando de maneira ampla, né? A rinite, enfim, a asma. Mas o que a gente pode passar para uma mãe, para um pai, responsáveis, enfim, com relação a sintomas? É tosse? É catarro? É o quê que evidencia isso que o pai, a mãe, leigos, podem observar dentro de casa, hein?
Pronto, é isso. A criança, ela começa a persistir com o nariz entupido, escorrendo, muita coceira no nariz, nos olhos, isso pode indicar uma rinoconjuntivite.
Uhum.
Mas isso é persistente, não é feito a gripe, que dura uma semana associada a um quadro febril.
Uhum.
Porque a gripe pode dar também obstrução, mas o que diferencia é esse prolongado e sem febre.
Uhum.
Ou então, tem criança que tem muita tosse com chiado no peito. Aí isso precisa ser avaliado com mais critério,
senhora...
porque pode vir associado à gripe.
Uhum.
Então, aí o pediatra que vai identificar se aquilo ali é só da gripe ou se já é um sintoma de alergia.
Entendi.
Aí a gente vai fazer a diferença fazendo os testes.
Uhum. Agora, pelo que eu percebo, a entrevista, a anamnese, como vocês chamam, é de fundamental importância nesse aspecto, não é isso?
É, isso vai depender da história familiar. Muitas vezes o pai já chega. Quando era da idade dele, eu tinha o mesmo problema.
Uhum.
Quando cresci, desapareceu. Isso já abre o olho para a gente ver se realmente é alérgico. Porque pode ser só uma predisposição. Uhum. Que com o crescimento não vai ter mais.
Ou então lá em casa tem cortina. Nesse período agora que teve chuva, ficou o quarto mofado. Tudo isso ajuda nessa...
A maioria das famílias nem... associam, mas uhum. quando a gente vai perguntando, eles já identificam que está tendo a exposição. E muitas vezes, organizando a exposição, a gente controla os sintomas.
Entendi. Agora, doutora, quanto tempo, em média, demora uma crise alérgica, hein?
Depende do tratamento. E depende da crise.
Uhum.
Uma crise de asma, se você instituir o tratamento nos primeiros sintomas de tosse, no outro dia a criança está bem. É, e uma crise de rinite, 40 minutos a pessoa está bem.
Uhum.
Uma crise de urticária, também nesse período, 40 minutos, uma hora a pessoa já está apresentando melhora. Aí vai depender do quadro e da causa.
Entendi. Doutora Ana, a medicina hoje em dia trabalha muito com a questão preventiva, mais do que a corretiva, né? Para alergias, de maneira geral, existe também uma forma preventiva ou não?
Na infância existe, que é o aleitamento materno, que a gente já está aprovado, o cuidado ambiental, que é isso, essa exposição a mofo, a fumaça de cigarro, já está provado que a mãe que fuma durante a gravidez, essa criança vai ter mais predisposição para alergia respiratória. o animal doméstico, já tem estudo provando que criança que tem animal doméstico se protege para futuras alergias. Uhum. Então, depende de tudo disso aí, já faz uma prevenção.
Uhum.
Agora, a história familiar é muito importante.
Entendi.
Quem tem os dois pais, por exemplo, com asma, tem uma chance muito maior de 50% de se tornar asmático.
Uhum. Até aproveitando, existe cura, a gente pode dizer, da alergia, acaba ou é mais controle, hein?
Existe controle, mas já tem, como é que eu posso dizer, a gente já identificou geneticamente algumas pessoas que a gente já sabe que aquela doença não vai ser para a vida toda.
Uhum.
Não é feito em larga escala ainda, mas pra, a título de pesquisa a gente já sabe que vai depender da genética.
Entendi. Eu vou ampliar, eu sei que a sua especialidade é pediatria, enfim, não é? Alergia infantil, mas eu já ouvi muitos casos de alguém dizer, doutora, eu nunca tive isso na infância, veio aparecer agora, depois de adulto. Esse processo de alergia pode também desenvolver justamente na idade adulta?
É, pode, qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida, e depois de idoso, não tem isso. Qualquer fase da vida você pode desenvolver. E a gente vai ter mais alergia àquilo que a gente tem menos contato. Por isso que a gente tem muito menos alergia a uma carne de boi, por exemplo, e tem a camarão. Por quê? Porque a nossa população tem menos contato.
Entendi. Aí é justamente quando se alimenta com alimentos como esse, né, como a senhora falou aí do camarão, eita, aí apareceu mancha na pele, apareceu uma série de complicações, né?
É, pode até ser grave,
uhum.
Né?
E até aproveitando, essas manchas que surgem na pele, é mais com relação à alergia a alimentos? Ou a criança também tem situações semelhantes?
Na infância, é comum acontecer, não associado à alergia. É mais comum acontecer associado a doenças infecciosas da infância. Comuns, que a gente vê todo dia. E vai ter uma duração de uma semana. Então, a maioria não é associada à alergia.
Uhum.
No adulto, sim. A maioria dessas manchas na pele, que a gente chama de urticária, está associado à alergia na fase adulta. Uhum. Mas na infância, a maioria é doença infecciosa. Uhum. Então, precisa do especialista, realmente, para fazer essa diferenciação.
Uhum. A senhora falou sobre o aleitamento materno, que comprova, né, a sua eficácia, enfim, é importante. Mas a alimentação também de uma criança é importante para que esse organismo esteja fortalecido, que esteja com a imunidade boa, para que ela não venha a ter situação de doenças alérgicas?
Sem dúvida. O importante é que a criança se alimente de mais variados alimentos, de origem natural, evitar caixinha, enlatados, o mínimo industrializado possível.
Entendi.
Porque isso aí, além de proteger da exposição de produtos químicos, vai nutrir melhor.
Uhum. Agora, quando a gente falou no início, né, sobre a questão da rinite, da asma, asma alérgica, dermatite também é outro exemplo, não é isso?
É muito comum.
É muito comum, não é isso?
Isso.
Então a abordagem vai depender de cada caso.
Da apresentação,
uhum,
do que a criança tem. Vai ter criança, infelizmente, que vai ter as três doenças associadas a uma alergia a ácaro.
Entendi.
Então, essa criança vai precisar de um cuidado maior e de mais medicamentos, infelizmente.
Uhum.
E uma criança que só tem uma rinite, muitas vezes a gente trata aquele período de chuva, né? Aquele período de mais inverno que a gente se expõe à umidade,
uhum,
e passa o resto do ano bem.
Uhum.
Aí vai depender exatamente do que cada pessoa está apresentando.
Doutora Ana Carla Mello, agora quando a senhora diz que o ácaro é um inimigo aí muito presente, né? E colabora, claro, para a questão das alergias, a gente convive com ele constantemente em nosso ambiente de trabalho, de casa, enfim. Uma pessoa, né, alérgica, como evitar ou evitar ambientes que tenha ácaro. Tem uma medicação que essa pessoa vai tomar para o resto da vida? Fale um pouco sobre isso.
O ácaro, ele é a nossa realidade aqui em Recife. Por exemplo, a gente está a nível do mar, a umidade é alta. O principal ambiente que a gente tem que ter cuidado é o quarto, porque é um ambiente que a gente passa mais tempo ao longo do dia, de 8 a 12 horas. Uhum. Então, esse precisa ser criteriosamente limpo. O que a gente pode fazer, na maioria dos casos, que faz uma diferença muito grande a longo prazo, é a imunoterapia, que é um tipo de dessensibilização, que para o ácaro é altamente eficaz. Uhum. Então, essa pessoa ela vai se tornar menos sensível. Ela está curada? Não. Mas ela só vai fazer uma crise se a exposição for muito grande. Entendi. Ou persistente ao longo da semana, por exemplo.
E essa imunoterapia demora quanto tempo, doutora?
De 2 a 3 anos, em média.
Uhum. Aí é
como... Mas a gente vê resultado de 15 a 20 anos nos pacientes. Bem,
é com uma medicação específica, é?
Não é com medicação. A gente faz uma dessensibilização com o próprio alérgeno. A gente chama de extrato purificado do alérgeno.
Uhum. Por exemplo, do ácaro?
Isso. É o que a gente mais faz, é para ácaro, porque é o que mais tem na nossa população. E os artigos científicos, estudos, já mostram que tem uma eficácia mais de 80%.
Uhum. Isso é aplicado o quê? Isso é aplicado o quê? Mensalmente, semanalmente?
Começa semanalmente e depois faz um desmame. Uhum. E fica mensal.
Entendi. Por esse tempo que a senhora falou agora há pouco, de 2 a 3 anos, não é isso?
Isso.
Depende também...
Depende da resposta do indivíduo. Se ele já teve controle, aí a gente já pode ir passando para mensal, só a título de manutenção. Aí vai depender de cada organismo.
Entendi. E o próprio organismo
é individualizado.
Se encarrega. E o organismo, com o passar do tempo, se encarrega de ele mesmo, depois dessa imunoterapia, se fortalecer, como a senhora disse, em média, por 20 anos.
Como se o organismo entendesse, né? Uhum. Que aquilo não é estranho.
Uhum.
Ele deixa de reagir.
Entendi.
Ele dessensibiliza. Uhum. Ele deixa de ser sensível, nesse caso, ao álcool.
Isso. Eu vou brigar com ele não, né? Deixa ele ali mesmo. Tá?
Exatamente. Aí a pessoa não faz reação.
Muito
Exatamente.
Bem. Doutora Ana Carla Mello, estamos chegando ao final de nossa entrevista. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Não, é isso mesmo. Acho que vai esclarecer muita coisa.
Uhum. Onde as pessoas podem encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone do consultório? Fique à vontade.
Na Clínica Alergo Imuno, que a gente tem rede social, o Alergimuno Brasil, e no 3221-7676.
Ok, muito obrigado pela colaboração aqui com o Canal Saúde, um abraço virtual para a senhora, até um próximo encontro.
Obrigada, tchau, boa tarde.
Idem, conversamos com a doutora Ana Carla Mello, pediatra, especialista em alergia infantil.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.